Sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós Amadores, o vosso canal de desporto. O meu nome é David e a convidada de hoje é Priscila Gonçalves, triatleta do Estoril, mas o facto que nos trouxe aqui e aquilo que me entusiasmou poder falar com a Priscila é um desafio que ela superou há cerca de 2 semanas, de correr 7 maratonas em 7 dias. Já vamos falar sobre isso. Priscila, muito obrigado por estares aqui, por aceitares o nosso convite e partilhares a tua história.
Ah, obrigada, eu que agradeço, uma boa noite, por estar, eu poder divulgar um pouco mais sobre o projeto, né, e sobre
Claro que
principalmente
sim.
a ação, né, que foi a ação social que está envolvida.
Claro que sim, é por isso que estamos aqui hoje. E a te pedir, por favor, para começar a falar sobre ti e sobre o teu percurso até aos dias de hoje.
Ah, tá. O meu nome é Priscila Gonçalves, hoje eu tenho 39 anos, eu sou brasileira, dá para perceber pelo sotaque. Eu sou da zona, sou da região sul do Brasil, de Curitiba. Vivo aqui em Portugal, vai fazer 4 anos. Eu já faço triatlon antes de vir para Portugal, eu já fazia triatlon no Brasil. Quando me mudei para cá, na verdade, eu me mudei para eu ia fazer antes de me mudar, eu ia vir de férias para fazer o 70.3 de Cascais, que era a estreia, ia vir de férias para fazer essa prova. E no meio de tudo isso, eu acabei ficando em Portugal. Né? Então, é um país que me acolheu e eu sou muito feliz aqui.
O triatlo sempre fez parte, ou dos últimos 6 anos, fez parte da tua vida desportiva, certo?
Sim. Eu comecei a fazer triatlo em 2015. Na verdade, eu sempre gostei de correr. Eu corro faz muito tempo já, desde nova, desde os meus 17 anos, mais ou menos. E eu sempre tive a corrida como um lazer. Depois eu tive meu filho, foi para conseguir emagrecer, para voltar à
Sim,
forma.
sim, 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 sim.
Mas nada assim, em parte assim de competição ou de muitos quilômetros, era assim mais por lazer. No Brasil, eu era uma pessoa viciada em trabalho, então eu tinha um cargo de confiança e muitas horas de trabalho. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia, muitas vezes segunda a segunda. Então, eu me cobrava muito. Não foi, lógico, não foi só por isso que eu acabei tendo uma crise de pânico, mas foi toda uma associação, né, de muitas horas de estresse. E foi quando eu tive a primeira vez a minha crise de pânico, né? Então, eu acabei vindo várias vezes para o médico, para o hospital, até entender o que estava acontecendo comigo, porque eu não estava entendendo o que que estava acontecendo com o meu corpo, né, e nem com a minha mente. Então, eu tive muita sorte de ter caído nas mãos de um médico que acabou me influenciando a me jogar praticamente de cabeça para o desporto, né? Ele falou se eu gostava de algum esporte, eu falei que sim. Ele falou, então eu vou te dar uma missão para você cair de cabeça. E foi assim. Eu procurei um profissional, que eu sempre acho que é muito importante você procurar um profissional da área da saúde, né? Eu procurei um profissional, na época era um personal training, e ele começou a me treinar. Eu tive um amigo que me convidou para fazer uma corrida estafeta com ele. Eu nunca tinha feito nenhuma prova, sempre corria, mas nunca tinha feito prova mesmo. E eu fui. Ele me treinou, esse meu personal me treinou para fazer uma prova de 10 quilômetros e meio, era estafeta de uma meia maratona. E eu fiquei encantada com aquela sensação na hora que você passa pela meta. Eu fiquei assim, nossa, pensei, nossa, que é isso? Que delícia que é sentir essa vibração da torcida, das pessoas, de você se superar num desafio. Então, eu comecei a ficar viciada em correr, viciada no desporto. E me ajudou muito mentalmente, sabe? Porque ajudava muito eu a liberar todos os estresses ali. Então, foi isso que aconteceu. Foi assim que a corrida de verdade entrou na minha vida, sabe? Depois ali de uns 5 meses, eu procurei uma assessoria, que no Brasil se chama assessoria, não clube. E era uma assessoria que trabalhava com a corrida e com o triatlon, mas eu nunca pensei no triatlon porque eu não nadava, eu não sabia nadar nada. Então era uma coisa assim que era muito longe, eu achava que era uma coisa muito longe do que eu poderia fazer. Né? Falava assim, nossa, não tem como, eu não sei nadar, eu não sei pedalar, mal pedalo. Essas coisas que a gente acha que a gente nunca é possível, a gente nunca consegue, nunca vai conseguir chegar. E daí eu comecei a treinar com assessoria, eu em 4 meses já estava comprando bicicleta, já estava comprando fato, já estava me matriculando no, na piscina. E foi assim que começou todo o desporto na minha vida, sabe? Foi assim muito rápido a paixão e eu acabei me sentindo super bem. Isso mentalmente para mim foi a minha, eu não falo que foi a cura, porque eu digo que a pessoa que tem algum problema emocional, depressão, crise de ansiedade, pânico, a gente não é, não tem, não existe a cura. A gente aprende a lidar com os nossos sentimentos, né, com as nossas emoções. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, o desporto me ajudou muito, sabe? Eu a lidar com esses meus sentimentos.
E esta aventura, este desafio das 7 maratonas em 7 dias está muito relacionado com isso, não é? De onde é que surgiu esta ideia?
Muito, muito relacionado a isso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me aventurar. Né?
Já deu para perceber que sim.
O ano passado, depois do primeiro nosso primeiro desconfinamento, eu cruzei Portugal de ponta a ponta, de norte a sul, de Chaves a Faro, de bicicleta.
Plano Nacional 2, eu vi.
Nacional
Sim.
2, que é maravilhosa, é uma experiência que todo mundo tem que fazer um dia. E agora, na segunda fase do confinamento, eu percebi que as pessoas estavam muito mais sensíveis, as pessoas emocionalmente. A gente novamente vamos ficar confinado. Em janeiro, a gente entrou, né, na segunda fase do confinamento, e eu decidi não pedalar na rua, justamente por acidente. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu acabar tirando a vaga de alguém no hospital. Mas eu me propus a correr na rua. Então, nesses treinos, eu tive muito treino de corrida. Foi uma fase, um bloco de treino que eu tive com o meu treinador. E no meio desses treinos, eu senti, foi algo assim, veio no meu coração. Eu senti algo muito forte que eu precisava fazer algo para as pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu já passei um dia. E a corrida, durante esses treinos de corrida, eu fui lembrando como que foi que eu consegui lidar com esses sentimentos. E foi justamente com a corrida, né? Que foi o pontapé, né? Para eu entrar no desporto, eu comecei por correr. E nisso eu fiquei pensando, tá, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajudar as pessoas? Como que eu vou chamar a atenção? Eu já pedalei, já cruzei o país, já fiz Ironman, já fiz Standalone 3, já fiz maratona. Eu fiquei pensando, eu preciso fazer algo que chame a atenção das pessoas, e eu não sei da onde que veio na minha cabeça, tipo, 7 maratonas. Assim, no meio da corrida, 7 maratonas, e eu pensei, não, Priscila, 7 maratonas, 7 dias. Eu lembro que eu cheguei muito entusiasmada em casa. Eu falei pro meu marido, olha, eu quero correr 7 maratonas em 7 dias em causa da saúde mental. E meu marido me olhou assim e falou, você tem noção do que você está falando? São sete maratonas, amor. E eu falei, não, eu tenho noção do que é sete maratonas, mas eu senti, Deus falou comigo, eu senti muito forte dentro de mim que eu tinha que fazer isso. Não sei o que que era, mas eu senti algo muito forte. Então, eu sou uma pessoa muito determinada. Então, eu pensei assim, eu vou fazer, mas eu preciso de profissionais
Certo.
que me autorizem, meu treinador. Eu não podia simplesmente pegar, não, vou correr sete maratonas e ponto.
Claro,
Né?
claro.
Rafa, meu marido até falou para mim, olha, só concordo com você fazer essas maratonas se o seu treinador autorizar, né, e te treinar, porque você não pode, é um risco para sua saúde,
Claro.
não só física, mas também mental, porque mexe muito com os nossos sentimentos, é algo, né, que é muito forte. Então, eu acabei ligando para o meu treinador e conversei com ele, que hoje o meu treinador é o Rodrigo Baltazar, que é do Estoril Praia. E na hora ele também levou um susto,
Imagino que sim.
né? Mas ele falou: não, Pri, então dá uma semana para eu pensar e conversar com outros profissionais de ultramaratona, porque a
Pois.
nossa maior preocupação era com a minha saúde, né?
Sim,
Porque
porque é uma violência em termos
então.
físicos e psicológicos, não é? De certeza absoluta. Mas agora pegando um bocado nisso, como é que se desenrolou a preparação, física para esta aventura?
Daí o que aconteceu? O meu treinador, só autorizou se eu tivesse acompanhamento com um nutricionista, com uma equipe multidisciplinar, né? Eu tenho
Ok.
o meu preparador físico, que já hoje está comigo, eu já estou 2 anos com ele, que é o KB. Depois, com a minha equipe de nutrição, que é a Joana e o Diogo, da NutriWin. E depois eu tinha que também ter o acompanhamento com uma psicóloga, né? E com uma preparadora também, uma mental coach, que hoje ela me acompanha, que é a Mariana Feijão.
Mariana.
Isso. Então, todos esses profissionais foram que montaram a minha preparação. Então, foi isso que aconteceu. Assim, tipo, não tive. Ah, como que faz uma para se preparar para fazer 47 maratona? Você tem que correr quanto? Não, eu cheguei
Claro.
no máximo a correr 30 quilômetros, assim,
Ok.
no treino, o meu treino, meu volume de treino.
E qual
Lógico.
foi o tempo de preparação?
Eu comecei em janeiro.
Ok.
No meio de janeiro para até uma semana antes do desafio.
Durante os 7 dias, ou seja, durante este desafio, qual foi o maior obstáculo? O que é que custou mais?
O maior desafio foi ali no quarto dia, quando o meu corpo começou a sentir a carga, sabe? Começou a sentir que alguma coisa errada estava acontecendo ali. Então, para mim foi assim um dia bem decisivo. Foi assim que eu acordei, eu já acordei um pouco desorientada, assim, sem
Ok.
cansada mesmo, né? Então, ali eu tive que respirar, colocar minha mente para focar novamente no desafio. As dores começaram a surgir, eu comecei a ter um pouco inchaço no joelho, porque eu não estava acostumada a correr nesse ritmo, que era um ritmo muito
Claro,
mais lento do
claro.
que o jogo, né? Para poder aguentar as sete maratonas, eu não poderia correr como se fosse uma maratona sozinha,
Claro, claro.
né? Então, meu corpo começou a sentir ali o volume. E foi essa parte mais difícil, assim mesmo, foi quando o meu corpo começou a sentir as dores. Mas, incrivelmente, a minha mente estava muito focada, estava muito preparada, ela estava muito forte. Então, eu aguentei assim todas essas dores sem nenhum dia pensar em desistir e nenhum dia pensar que eu não ia conseguir. Então, assim, é para mostrar que a nossa mente realmente ela é incrível.
Ou seja, o trabalho que a Mariana fez foi realmente incrível.
Foi impecável, porque em nenhum momento eu senti assim, nossa, eu não vou dar conta. Então, assim, eu acordava sempre feliz, sempre, né, cansadinha, assim, cansada, óbvio, não tinha como. Eu tive meu marido que foi impecável comigo, ele me ajudou muito, desde a hora do meu descanso, de toda a preparação da minha alimentação, da minha hidratação, ele deixava tudo preparado, meu pequeno almoço. Então, ele me deixava sempre muito calma. Então, me falava só coisas positivas, coisas boas. Então, isso me deixou sempre calma, né? Uhum. Então, assim, você vai conseguir, falta pouco, mais um dia. Então, essas palavras, assim, né? Falta pouco, mais um dia. Não,
sim.
Então, são coisas assim que a gente vai... Eu fui vendo que não, era só mais um dia. Né? Um dia, uma batalha já foi, agora outra luta. Foi isso, eu tive uma pessoa que correu comigo nesses dias, ela fez maratonas comigo, não posso deixar, né, de citar, porque foi uma pessoa que eu não conhecia, uhum. Não era amigo meu, a gente se conhece por redes sociais, e conversava, ele era do Porto, e um dia ele me mandou uma mensagem falando: "Ah, Pris, eu posso correr uma maratona contigo?" Eu, lógico, pode vir correr, né? Você é do Porto, mas você aqui, expliquei para ele mais ou menos onde seria. E no dia eu levei uma surpresa, porque ele falou: "Não, eu vou fazer 7 maratonas com você." E eu, meu Deus.
Ok.
Como assim? Sim, então, assim, foi bom, né? Porque eu tive uma pessoa ali que sempre estava comigo. Então, a gente se ajudou mentalmente. Para ele também foi um desafio grande, porque também já passou por alguns problemas emocionais. Então, foi uma lição para os dois, assim. Até por... Eu não estava preparada mentalmente de ter uma pessoa comigo ali 6 horas por dia, 6, 7 horas por dia. E eu falo que isso tudo teve um porquê, né?
Uhum, então, claro.
O Miguel
acho interessante estás a tocar nesse ponto, que eu tinha aqui para te perguntar isso mesmo. Porque eu fui acompanhando o processo através das redes sociais e das stories que as pessoas iam fazendo. E tu nunca estiveste completamente sozinha, no sentido em que tinhas sempre alguém a apoiar. Isso ajudou ou colocou mais pressão? Eu acho que já tocaste um bocadinho nisto quando falaste agora nesta pessoa que te fez essa surpresa, não é? O Miguel, não é? Foi o nome que disseste. Mas isso ajudou ou colocou mais pressão?
Eu tive amigos sempre correndo comigo, 10 quilômetros, 7 quilômetros. Então a gente nunca ficava sozinho, né? Então sempre tive alguém junto, então tinha muita gente. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito fácil de fazer amizade, eu tenho bastante pessoas que eu conheço aqui. Faz 4 anos que eu moro aqui em Portugal, mas parece que eu conheço muito mais gente aqui do que na minha cidade, no Brasil. Então, sempre que eu tava correndo aqui, eu moro aqui em Cascais mesmo, onde que eu fiz todo o desafio. Então, sempre passava no guincho, sempre tinha gente apoiando, sempre tinha gente passando para levar alguma coisa para a gente comer, para correr com nós. Então, a gente nunca ficou sozinho. Então, é uma das coisas que eu falo até num post que eu fiz, que ninguém corre sozinho. A gente não corre. Por mais que, às vezes, a gente esteja sozinho, presente, mas sempre vai ter alguém com a gente, né, mentalmente, no nosso coração. Então, foi incrível, assim, sabe? O apoio das pessoas. Era isso o propósito, né? O propósito era, além de ajudar a Associação Nacional da Saúde Mental, né? Que é a Alerta Mente, mas também que as pessoas tenham conhecimento que o desporto salva vidas.
E sentes que atingiste os objetivos a que te propuseste?
Então, eu ainda estou com aberto ainda. Eu conversei ontem com a associação, né? A gente ainda deixou, vou deixar até o fim do mês para arrecadação, né? Para angariação do valor. Ainda não cheguei no objetivo que eu queria, mas ainda está aberto, né? Então, depois, se quiser partilhar o link.
Claro que sim, claro. Eu vou deixar o link depois no final. Não?
E porque o que acontece é hoje existe uma fila muito grande de espera de pessoas que estão precisando de apoio psicológico, né? E a associação ela não consegue dar conta de suprir todas essas pessoas, então a espera é muito maior do que deveria ser. Okay. E o que acontece, não, a gente não pode esperar. Entendeu? Algo assim, depressão, problema emocional, não, a gente não pode esperar a pessoa ficar um ano à espera para ter um tratamento, sabe? Se alguém, se as pessoas ajudarem com 1 euro, com 5 euros, a gente vai estar salvando uma vida, né? Então, eu acho, mesmo que depois eu finalize a arrecadação, a associação ainda fica aberta à doação e as pessoas podem continuar doando e ajudando o próximo.
Eu vi que entretanto já participaste, isto passado uma semana, numa prova de triatlo, no triatlo da Oeiras. O que é que custa mais, uma maratona ou uma prova de triatlo?
Tudo depende, né? É assim. Se eu tivesse feito a prova sem ter feito as maratonas, eu claro. Acho que ia, né, ia custar menos. Eu gosto de eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer longa distância, né? Okay. Eu gosto de fazer 70.3, que é o ALF, a distância ALF, e gosto de fazer, eu vou falar porque não é todo mundo que sabe, tá? Uma distância de 70.3 do um Ironman. São 1.900 de natação, 90 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros de corrida. Né? E o Ironman full são o dobro, que são 3.800 de natação, 180 quilômetros de bicicleta e uma maratona, que são 42 quilômetros. Eu gosto de fazer a distância que é entre o half e o full. Não sou muito do sprint, das distâncias curtas. Eu gosto de aproveitar mais tempo a prova.
Sofrer durante mais tempo.
É um sofrimento diferente, eu falo, né?
Claro, claro.
Eu acho que o sofrimento do sprint é muito maior, porque a gente sempre vai com a corda no pescoço.
É uma perspectiva, assim. Nunca tinha pensado nisso.
Porque então eu fiz agora, foi agora, domingo, eu fiz o triatlon de Oeiras, que é uma das provas mais antigas de triatlon daqui de Portugal. Sim. E fica muito perto de casa, é uma prova que eu gosto muito de fazer. E eu falei com o meu treinador primeiro, né, porque eu estava em recuperação das maratonas, então ainda eu me sinto ainda um pouco cansada, eu me sinto um pouco ofegante, eu tô começando a sentir agora o cansaço, né? Tudo que eu fiz durante os 7 dias, as 7 maratonas. Mas não, vai, Pri, eu terminei, ainda bem que eu terminei essas maratonas sem lesão, né?
Pois,
Eu tive
sim.
um inchaço ali no joelho, mas foi só por causa de um bloqueio mesmo, por causa do um bloqueio de articulação, por causa do volume, que eu não estava acostumada, mas eu fiz massagem todo fim das maratonas, todo fim. O Felipe, que é o meu massagista, ele foi até a minha casa e fazia massagem, gelo, tudo para ajudar na recuperação, né? Então, isso me ajudou demais eu não me lesionar, não ter uma lesão
Claro que sim.
grave, né? Então, a gente teve esse cuidado também. E o meu treinador autorizou eu fazer a prova. Eu fui fazer a prova, sofri um pouquinho, somente na corrida.
Pois, imagino que sim.
São 5 km
Imagino que sim.
ali. Mas foi legal, foi incrível, assim, né? Foi. Tá, senti essa competição de novo, né? Porque por causa do Covid a gente acabou não podendo ter várias provas, né?
Exato.
Nem Ironman, foi cancelado várias provas. Então a gente tem essa oportunidade de estar de novo competindo para quem é atleta, né? A gente, atleta amador e até os atletas profissionais, a gente tem essa oportunidade de estar competindo. A gente não quer deixar de não participar. É uma oportunidade. Então, eu acabei indo fazer a prova e correu tudo bem. Terminei sem lesão, que era o principal objetivo, era não ter lesão. E agora vou recuperar de novo, porque daqui 2, 3 semanas eu faço outra prova.
Ok, outra prova do triatlo.
Eu tenho o triatlo longo de caminha, que é dia 29 de maio, agora no final do mês.
E então qual é a próxima aventura? Já falamos aqui da prova de caminha, mas assim, uma aventura como esta.
Eu tenho todo o calendário de provas longas de triatlon, porque eu sou do Estoril, né? Eu faço prova e pontuo prova para eles. Quero fazer uma ultramaratona ainda esse ano. Então, ainda não sei qual, mas eu tenho esse desejo. Sempre tive esse desejo de fazer uma ultramaratona. Depois que eu fiz as
Sim.
7 maratonas, esse desejo
Agora é
aumentou.
só
Quero fazer.
juntá-las todas num dia, não é? Em vez de serem
Então,
sete, é só juntá-las todas num.
eu tenho essa vontade de fazer uma ultramaratona ainda.
Eu gostava muito de ter esse espírito, mas eu não sei como é que vocês fazem, sinceramente. É muito amor à camisola, como se costuma dizer.
É uma paixão, né? Porque tem muita gente pergunta: nossa, mas o que que você ganha?
Dores
Porque
no
assim,
joelho.
atleta amador, a gente faz pelo amor mesmo, pela paixão,
Claro.
né? Porque a gente trabalha, a gente tem a casa, a gente tem o marido, tem os filhos. Então, assim, a gente faz mesmo pela paixão pelo desporto. É óbvio, né? Um atleta profissional é a profissão deles, eles trabalham ali, né, como se fosse igual nós, 8 horas,
Claro
9 horas, é diferente, mas a gente é mesmo pela paixão. Eu não ganho nada, mas o máximo que eu ganho é um troféu, uma medalha, algumas dores.
pois é, isso, exato. Essas são as medalhas que vocês trazem para casa, não é? Os
Né? E
joelhos
e
inchados.
a superação também, né, da gente superar, da gente conseguir passar dos nossos limites. Às vezes a gente pensa, nossa, eu não vou conseguir chegar naquele tempo, naquele propósito. E esse sentido de você se superar é muito gratificante, sabe? De você colocar uma meta e você ir lá conseguir conquistar, e nesse percurso todo correr tudo bem, não ter lesão, não ter problema de saúde. De conseguir encaixar os treinos, trabalho, família, isso é a
É que
maior
sim.
recompensa.
É, há muito atleta, eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho vindo a perceber que há muito atleta amador, ou se calhar o maior número de atletas por aí são amadores, a fazer tanto ou mais em termos de carga e de volume de treino, que às vezes que os profissionais, não é? Porque depois têm que compensar, como estava a falar, com o resto, com a família, com o trabalho, com. Ou seja, o dia para os atletas amadores às vezes precisava ter 48 horas e não 24.
É difícil, porque também assim, eu demorei. Várias pessoas perguntam: nossa, Pri, mas por que você demorou tanto tempo para fazer um Ironman full? E eu falo: antes, o meu trabalho, quando eu trabalhava para uma empresa lá no Brasil, né, que eu tinha falado primeiro, que eu trabalhava 10, 12 horas, eu não tinha como treinar para fazer um
Claro.
Ironman, né? O Ironman
Claro.
você treina ali 25 horas por semana. Então, assim, não, eu não conseguia conciliar trabalho e treino.
E treino, claro.
Por isso que eu demorei tanto tempo assim para fazer um Ironman. E eu sou uma pessoa muito obstinada e determinada. E se eu coloco algo, eu tenho que fazer, eu preciso fazer bem feito. Eu não consigo fazer pela metade. Então, ou eu trabalhava ou eu treinava. Então, como o meu trabalho é o que me sustenta, então o trabalho vem em primeiro lugar. Né? E depois, lógico, os treinos. Mas hoje, como eu trabalho em casa, eu tenho essa maior flexibilidade com os horários. Então, eu consigo conciliar os treinos agora mais longos, com maior horas de treino do que antes.
Priscila, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Gostava muito de te dar os parabéns por teres superado este desafio. Acho que é realmente incrível como é que alguém consegue fazer 7 maratonas em 7 dias. Eu acho que fixe era fazer 8, mas isso já sou eu a dizer. Pode ser da próxima vez.
O último dia eu corri 47 quilômetros.
Ok, então foram 7 maratonas mais 5 quilômetros.
Okay. É, eu, assim, a pessoa gosta de fazer cálculo, de ver números. E eu vi que ia correr 295 quilômetros. Uhum. E pensei, por que não arredondar para 300?
Para 300. Exato.
E custa correr mais 5 quilômetros.
São só então, 3 ultramaratonas, não é?
É, daí eu acabei fechando 300 quilômetros. É um número mais bonito.
Obrigado a todos vocês por estarem desse lado. Deixem os vossos comentários e partilhem o vídeo. Como de costume, eu vou deixar o link das redes sociais da Priscila e vou também deixar o link da página GoFundMe para vocês fazerem um pequeno donativo à Associação Nacional de Saúde Mental. Não se esqueçam de subscrever o canal, façam gosto no vídeo e partilhem. Sigam também e visitem as nossas redes sociais. Fiquem por aí, mantenham-se seguros. Até o próximo episódio. Obrigado.